Brasil, uma biografia. Capítulo 4. É ouro. Parte 1. Sertão dos Catáguas. O século XVII mal havia terminado. As finanças de Portugal estavam comprometidas com o elevado custo da administração do império e a agroindústria canavieira começava a sentir o peso da concorrência da cana plantada nas Antilhas e levada pelos holandeses expulsos do Brasil, a qual atingia duramente os engenhos de açúcar do Nordeste. Mas, em Salvador, o governador-geral do país, João de Lencastre, ainda se perguntava se a descoberta das lavras de ouro no sertão dos Cataguás era, de fato, um bom negócio para a coroa portuguesa. Apesar do otimismo de Lisboa, o governador mantinha-se cético acerca da extensão dos achados e da quantidade de ouro colhido, e duvidava que os pedregulhos e o pó do ouro catado no fundo dos córregos localizados onde hoje era central do estado de Minas Gerais compensassem o altíssimo investimento da metrópole na colonização da América e servissem para realimentar o projeto imperial luso. Cataguás designava um povo indígena que habitava o sul, o oeste e o centro do território de Minas, os primeiros a enfrentarem os colonizadores. Eram descendentes dos Tremembé, que, no decorrer do século XVI, migraram do litoral nordestino, na altura do atual estado do Ceará, e assumiram o nome de Catuaua, corrompido pelos portugueses em Cataguá. Agora estão extintos. Cataguás era também um nome genérico atribuído pelos sertanistas às populações indígenas estabelecidas no Eldorado das Serras Mineiras, a região onde, em meio à areia grossa do fundo dos rios, faiscava um ouro miúdo. Embora quase dois séculos, demorou quase dois séculos, mas Portugal jamais perdeu a esperança. A busca de metais preciosos estava no centro de sua obsessão por enriquecimento rápido. E pairava um otimismo geral entre as autoridades de Lisboa. Havia algum tempo predispostas a acreditar que existiam na América tesouros imensos, prontos para serem descobertos. O fluxo impressionante de ouro e prata que os espanhóis carregavam de suas colônias americanas para Sevilha na primeira metade do século XVI deslumbrou as cortes europeias. Amealhou para a coroa de Castela uma fortuna de fazer inveja a qualquer monarca europeu. Serviu para engordar as rendas do Estado e, claro, manteve acesa a cobiça dos portugueses. Em meados do século XVI, a notícia de que os afortunados espanhóis tinham encontrado uma montanha inteira de prata em meio à Cordilheira dos Andes, Cerro Rico de Potosí, na atual Bolívia, fez a imaginação da Europa ferver e convenceu Lisboa de duas coisas. Havia uma grande quantidade de metais preciosos no território da colônia e a única maneira de alcançar essa riqueza era penetrar no sertão. A caminhada, por certo, seria duríssima, mas quem nela se aventurava confiava no sucesso. Na época, a cartografia garantia ser o continente americano estreito o bastante para tornar os desbravadores portugueses praticamente vizinhos das fabulosas montanhas no Alto Peru. Feitas as contas, não levaria mais que 12 dias, por terra ou por água, se os viajantes partissem de Vila de Santos, no atual estado de São Paulo. O cargo do governador-geral, cuja patente militar era de capitão-general, exigia que seu ocupante protegesse a colônia contra as incursões dos corsários e piratas e contra-ataques de potências europeias, como a Holanda e a França, interessadas nos lucros do comércio marítimo e em formar seu próprio império colonial. Também lhe cabia promover a colonização e não negligenciar a busca dos metais preciosos. No entanto, João de Lencastre tinha alguns bons motivos para acolher com cautela as notícias de achados no sertão dos Cataguás. O ouro até então descoberto entre 1560 e 1561 nas serras que cortam os atuais estados de São Paulo e Paraná, sobretudo entre Iguapé, Paranaguá e Curitiba, estava longe de satisfazer o apetite português. Aos olhos de Lisboa, O que no Brasil se queria encontrar era o nome, era Peru, não era o Brasil. E pretendia converter as montanhas de Paranapiacaba, o nome indígena da Serra do Mar, numa réplica dos Andes, de onde não estariam ausentes nem mesmo lhamas. A coroa cogitou importar cerca de 200, vindas do Peru, para o transporte do metal. O achado era pífio, o ouro, pouco, o filão, descontinuado, o rendimento das jazidas, muito baixo. Como para outros de seus contemporâneos, a referência de João de Lencastre não era o ouro, mas a agroindústria canavieira, que, a partir de 1570, havia começado a prosperar, em especial na costa de Pernambuco e no Recôncavo Baiano, e se transformara no cerne econômico da América Portuguesa. No início do século XVIII, Padre Antônio já entendia como arriscada e pouco vantajosa a ideia fixa das autoridades metropolitanas na busca do ouro. Não era difícil compreender por que o açúcar constituía a mais importante riqueza do Brasil. Os engenhos funcionavam como o principal campo de trabalho missionário na conversão de escravos, e toda essa riqueza poderia ir por água abaixo com a descoberta das minas, particularmente danosa pelos numerosos deslocamentos migratórios internos. A combinação do açúcar com a escravidão africana, como vimos, determinou a vida econômica do Império do Atlântico Sul e sustentou as ambições dos grandes proprietários de terras e de uma ativa comunidade mercantil. Salvador, o centro nervoso da administração portuguesa, era o mais notável escoadouro urbano de uma sociedade rural gerada na cultura açucareira. Um bom governador-geral, como imaginava João de Lencastre, precisava desconfiar as propaladas novidades sobre as descobertas de ouro e manter os ouvidos sempre abertos a sensíveis e sensíveis às demandas e à promoção dos interesses dos senhores de engenho e da elite mercantil. Em meados de 1697, chegou a Salvador a notícia de que fora encontrado um ouro escuro e meio fosco, misturado ao cascalho do córrego que havia no fundo de um vale coberto de mata úmida. Varrido por finas rajadas de vento e cercado pela sequência de picos altíssimos que formam o maciço do Espinhaço, o córrego do Tripuí, cujo nome de origem indígena significa apropriadamente água de fundo sujo, o governador-geral ainda não sabia, mas o Tripuí era só o início. O achado do ouro preto iria revelar a ponta de uma massa gigante de metal precioso que se estendia até o Ribeirão do Carmo e ao Sebará, no local exato de seu encontro com o Guaiscuí, o nome original do Rio das Velhas. E João de Lencastre insistiu na compensação de que a notícia de descoberta de ouro nas minas era antes um grande problema. Na longa correspondência que endereçou ao rei Pedro II, em 1701, o governador atirou em várias direções. Propôs isolar a zona dos achados, fechando os caminhos de acesso para o interior, concentrar em Salvador o movimento comercial das minas e submeter toda a região mineradora à jurisdição da Bahia. Em Lisboa, as desconfianças de Lencastre não convenceram ninguém. Apesar de tantas diligências e de inúmeras expedições frustradas, a obsessão da coroa por montanhas de ouro e prata prosseguia inabalada, e as autoridades metropolitanas estavam cada vez mais persuadidas de que entre os habitantes da Vila de São Paulo, de Piratininga, e a base pioneira de onde os colonos encetaram o avanço pelo interior do continente, havia quem soubesse onde estava o grosso do ouro. Afinal, os moradores da vila entravam continuamente pelo sertão muito antes da descoberta das descobertas autíferas da década de 1690. Seu motivo, contudo, era outro. Caçavam um tipo diferente de riqueza, o ouro vermelho, termo cunhado por Padre Vieira. Empenhado em combater o cativeiro indígena, para se referir ao sangue dos nativos capturados e escravizados pelos colonos, os paulistas viajavam durante meses e até anos, quase sempre a pé, descalços, andando como os índios, com os pés esparramados e os artelhos virados para dentro, de modo a aliviar o cansaço e facilitar o ritmo da caminhada, invariavelmente em fila indiana. No decorrer de todo o século XVII, incontáveis expedições de apresamento, atravessaram os sertões que seriam um dia as terras mineiras e criaram a fama dos habitantes da vila de São Paulo, uma gente que parecia haver nascido no Planalto de Piratininga, somente para perambular pelo interior desconhecido, deparando-se a cada curva com frechas, feras e febres, e disposta a se deslocar em espaços cada vez maiores, como se fosse vocacionada por uma espécie de paixão deambulatória. Esse sertanismo surgiu com a vila de São Paulo de Piratininga, estrategicamente abrigada na interferência da autoridade régia instalada no Rio de Janeiro, graças à poderosa muralha imposta pela impressionante sequência dos morros íngremes e de mata fechada que formam a Serra do Mar. A vila foi erguida no alto de uma colina, guardada ao longe pelos contrafortes da Serra das Cantareiras. O seu entorno estava protegido por uma providencial rede fluvial, que as expedições dos paulistas iriam descer até o Rio Paraná para então penetrar no sistema de Bacia da Prata e alcançar o extremo sul da colônia. A vila brotou em torno de um colégio edificado pelos Padres de Companhia de Jesus, uma construção de pau e pique, com paredes feitas de barro e areia, quintal grande e uma pequena igreja no fundo, cercada de habitações indígenas, onde hoje é o pátio do colégio, no centro velho de São Paulo. O colégio foi peça-chave num projeto cuidadosamente acalentado pelo superior dos jesuítas no Brasil, Padre Manuel de Nóbrega, juntar as tribos do lugar e com elas fundar uma sociedade nova, de cristãos impecáveis, tão distantes dos seus costumes originais quanto dos maus hábitos e dos vícios dos europeus. Esse projeto fracassou com uma rapidez assombrosa. Nem os nativos pretendiam renegar suas próprias crenças, nem os colonos portugueses estavam dispostos a abrir mão de sua ação predadora. A vila, porém, permaneceu fincada no limite estratégico da entrada para o sertão, e não desistiu de considerar os índios sua principal presa. Sob a velha alegação de que haviam capturado os indígenas em guerras justas, os colonos os escravizaram, servindo-se deles como mão de obra na lavoura, na criação de gado, nos trabalhos domésticos e como meio de transporte. Bandeiras foi o nome dado, a partir da primeira metade do século XVIII, às expedições para o interior do país. O termo era comum a todas as regiões, podendo ainda ser substituído por outros, como entradas, jornadas, empresas ou conquistas. Entre os moradores do Planalto de Piratininga, as bandeiras assumiram a forma militarizada de organização das expedições de caça e escravização dos índios ou de busca por metais preciosos. E na visão de alguns historiadores do final do século XIX e do início do XX, também teriam produzido um modo característico de vida, o bandeirantismo. As expedições que partiram da Vila de São Paulo varreram os sertões mineiros, até onde foi possível, tratando de ocultar os representantes da coroa na colônia a existência de ouro na área. Os paulistas tinham um bom motivo para agir assim, manter longe de casa a incômoda presença da administração colonial, sobretudo no que se referia ao peso dos tributos e ao rigor na aplicação da legislação metropolitana que impunha limites à escravização dos indígenas. O registro dos primeiros achados do ouro no sertão das Minas começou a ser negociado entre a coroa e seus descobridores paulistas ainda na metade inicial da década de 1690, autorizado diretamente pelo rei de Portugal, Pedro II. O acordo garantia ao descobridor honras, mercês e a posse do achado. Além disso, a autoridade régia assegurava aos sertanistas de São Paulo o que para eles era mais importante: o privilégio de administrar os indígenas aprisionados no sertão e levados como força de trabalho escrava para o Planalto de Piratininga. Só então o ouro apareceu. As descobertas nas minas ocorreram nessa mesma década, quase simultaneamente, em diferentes lugares, mas sempre ao longo da linha que se estende entre as atuais cidades de Ouro Preto e Diamantina, entre as bacias do Rio Doce e a do São Francisco. Aí, no centro atual do estado de Minas Gerais, o ouro estava esparramado em quantidade espantosa no leito dos rios e riachos que corriam no fundo dos vales ou nos pequenos planaltos elevados, as chapadas, que se alastravam pelas encostas vertiginosas no maciço do Espinhaço. Era um ouro miúdo que surgia na forma de pedrinhas faiscantes, grãos ou pó, de coloração amarelada, cinza amarelada, preta, embranquiçada ou com aspecto opaco e muito sujo. Esse último era chamado de ouro podre. A cor preta resultava da mistura com o elemento químico paládio, indicava alta concentração de metal precioso. Já a branca provinha da mistura de ouro com níquel, e esse ouro tinha bem menos valor. Entretanto, qualquer que fosse o tipo ou a cor, era ouro farto. Por todo lado havia punhados que, durante milhões de anos, se soltaram das fendas rochosas daquele maciço, e antiquíssima formação geológica de Minas Gerais. O ouro das minas, de aluvião, estava à flor da terra e se distinguia de todas as, de todo das peças maciças que os espanhóis extraíram nas jazidas subterrâneas de ouro de Beta, escavadas extensamente no México e no Alto Peru. Como se descobriu depressa, as minas eram gerais. Em qualquer direção e qualquer que fosse o rumo que se tomasse, podia se achar ouro. O topônimo Minas Gerais, aplicado à capitania a partir do início da década de 1720, servia para indicar uma longa, contínua e contígua sequência de minas. As lavras mais relevantes foram encontradas na zona que ficaria conhecida como Distrito do Ouro, e as descobertas a princípio se concentraram nas margens da nascente do Rio das Velhas, atualmente área da Cachoeira das Andorinhas, próxima ao município de Ouro Preto. O povoamento acelerado nessa região redundaria na criação das primeiras três vilas das minas, todas no ano de 1711. Em janeiro, o arraial de Nossa Senhora do Carmo foi alçado à condição de vila. Em junho, os núcleos mineradores de Ouro Preto, Antônio Dias, Padre Faria e Tripuí, reuniram-se para dar origem à Vila Rica. E, ainda em julho, no arraial de Sabarabuçu, foi oficializada a fundação da Vila de Nossa Senhora de Conceição de Sabará, hoje as cidades de Mariana, Ouro Preto e Sabará. Entre a última década do século XVII e a primeira do século XVIII, os moradores do Planalto de Piratininga começaram a desconfiar que estavam sendo enganados. A coroa portuguesa havia prometido muito mais do que estava disposta a cumprir e não cogitava entregar a posse das regiões auríferas a seus descobridores. Entre 1707 e 1709, o conflito até então surdo explodiu. Os paulistas enfurecidos meteram-se em guerra pelo controle de Minas, contra os emboabas. O termo emboaba tinha origem indígena, significava galinha de pés cobertos de penas, e se aplicado a qualquer forasteiro, sobretudo português, de pé calçado, ao contrário do natural da vila de São Paulo de Piratininga, que andava geralmente descalço, constituía insulto gravíssimo. O calçado servia para identificar o inimigo, e o xingamento emboaba era tão usual que até agora, ao ouvir um estampido à distância, há quem resmungue, em Minas, o dito antigo: ali morreu o cachorro emboaba. Como a região fervia de ódio, a coroa resolveu intervir e fazer política. Concedeu perdão a todos os envolvidos, mas não disfarçou de que lado estava. Nomeou os emboabas para os mais importantes postos administrativos nas vilas recém-criadas e acabou com as pretensões de posse e mando político dos paulistas, empurrados para fora do território das Minas. Estes retomaram o caminho do sertão. E, no quesito ouro em abundância, ainda iriam protagonizar duas outras notáveis descobertas: as Minas do Sutil, em Mato Grosso, onde hoje fica Cuiabá, em 1722, e 5 anos depois, em Minas da Vila Boa, em Goiás, no fim da década de 20. Estavam finalmente identificados os três principais filões auríferos da América Portuguesa. Parte 2: Minas do Ouro, que chamam Gerais. Na manhã de 21 de julho de 1674, um sábado, Fernão Dias Paes Leme deixou a vila de São Paulo de Piratininga para viver sua última e grande aventura. À frente de quatro tropas formadas por uma centena de índios e 40 homens brancos, incluindo os dois filhos, um legítimo, Garcia Rodrigues Paes, e outro mestiço, José Paes, e o genro, Manuel de Borba Gato, olha só, enfiou-se no caminho do sertão. Tinha por volta de 60 anos. Uma fortuna considerável, era veterano de inúmeras bandeiras de apresamento e o dono de uma imensa fazenda nos arredores de Vila São Paulo, onde hoje é o bairro de Pinheiros. Cada detalhe da expedição foi planejado por Fernão Dias durante 2 anos e envolveu a troca de uma vasta correspondência com o governador-geral e com a coroa. No momento da partida, ele levava na algibeira a patente de governador, com autoridade sobre todos os participantes da bandeira e sobre todas as pessoas que entrassem por aquele sertão antes ou depois de sua passagem. E ao encalço da mítica serra de Sabarabuçu, tão formosa e refulgente, informavam os índios, que só poderia ser vista ao longo e era impossível passar-se por ela, tamanho resplendor. Chamavam-na, em língua tupi, Sol da Terra, das encostas dessa terra, sempre nomeada e nunca descoberta. Deveria um rio extraordinário do qual transbordavam pedras de prata, de ouro e esmeraldas imensas. O aventureiro castelhano Felipe Guillén afirmava ter ouvido que os índios apanhavam aquelas pedras e delas faziam gâmelas para dar de comer aos porcos, e apenas a eles, porque acreditavam que aquele mental em doença. Acreditavam que o metal deixava você doente, né? Antes de entrar no território das minas, Fernão Dias despachou um grupo encarregado de montar uma base fixa de abastecimento para assegurar a sobrevivência da bandeira. Os arraiais de Santana e do Sumidouro, nas mediações do Rio das Velhas. O arraial era um misto de acampamento militar e povoado em franco crescimento, cercado de extensos roçados de milho, batata doce, abóbora, feijão, mandioca, cará e inhame. No ano seguinte, ao findar das chuvas, quase à entrada do outono, quando as terras de sede requeimada beberam longamente as águas da estação, conforme os belos versos de Olavo Bilac no poema O Caçador de Esmeraldas, publicado em 1902, a bandeira avançou pelo interior no rumo do nordeste. Guiado pelo dorso coberto de escamas de um maciço de espinhaço e por picos em forma de unha, entre 1675 e 1681, Fernão Dias cruzou o atual estado de Minas Gerais até atingir a região dos rios Jequitinhonha e Araçuaí. Ali, no extremo nordeste das Minas, a bandeira acreditou ter por fim encontrado o mito indígena de uma grande lagoa fabulosamente rica, Vapabuçu, o lendário berço das principais correntes fluviais do continente, canal da ligação do Brasil com os Andes. Vapabuçu era fruto da imaginação dos índios e dos europeus, mas as margens da lagoa onde acampou Fernão Dias estão repletas de enganosas esmeraldas de Minas, pedras verdes que, na realidade, não passavam de turmalinas de pouco valor. De regresso ao arraial que lhe servia de base, próximo à misteriosa lagoa do Sumidouro, a água que some por um buraco do mato e é constantemente renovada por ribeirões subterrâneos, morreu Fernão Dias, sem tempo de voltar a São Paulo, doente de malária. As esmeraldas de Minas matavam os homens de esperança e febre e nunca se achavam, e quando se achavam, era verde engano, como afirmou mais de 2 séculos depois o poeta Carlos Drummond de Andrade, ao recordar a aventura de Fernão Dias. A localização da refulgente montanha de pura prata continuava incerta, e sua empresa não rendera sequer uma peça de ouro à coroa em Lisboa. Ainda assim, a bandeira realizou uma façanha. Graças a ela, os sertanistas aprenderam a estratégia de sobrevivência e os meios de adaptabilidade capazes de garantir as formas de permanência no sertão das Minas. Manter-se vivo em relativa segurança num lugar isolado, cercado por um ambiente natural e intratável, conhecido e dominado por feras índios hostis. Naquele momento, a apropriação do terreno e a conquista da região importavam para a metrópole tanto ou mais do que topar com um tesouro, e foi esse o feito de Fernão Dias. Sua bandeira seguiu a estratégia militar de criar roças de mantimentos que sustentassem as tropas nos seus movimentos pelo interior, a qual foi decisiva tanto para a disputa com os índios quanto para a posterior ocupação do território. O caminho para as Gerais havia sido aberto, mas não seria empresa fácil para quem se dispusesse a percorrê-lo. A expedição de Fernão Dias articulou num único trajeto o litoral à Serra de Mantiqueira, no Rio das Velhas e ao Nordeste Mineiro, e descobriu uma forma própria de se movimentar e sobreviver na ferocidade da paisagem das minas. O Caminho Geral do Sertão, também conhecido como Caminho Velho ou Caminho de São Paulo, transformou-se na principal boca das minas. Era a picada que ligava São Paulo de Piratininga e São Sebastião do Rio de Janeiro, ao ouro recém-descoberto nos ribeirões de Ouro Preto e de Nossa Senhora do Carmo, e nas margens do Rio das Mortes e do Rio das Velhas. A viagem era particularmente penosa por conta da difícil travessia da Serra da Mantiqueira, apelidada de Serra que Chora. Em virtude de suas incontáveis nascentes e de seus ribeirões envolados, enovelados, transpor a Mantiqueira, esguia como uma lâmina na altura da Serra do Facão, recortada por cinco picos altíssimos, para que nas minas não cheguem os fracos, como se dizia na época, era de fato empreitada para gente fora e anti-morata. Revestia a serra uma massa verde escura, de matas úmidas que começavam a brotar já nos primeiros dias da caminhada. Na passagem da Garganta do Embaú, no Vale do Paraíba, onde ainda hoje se situa a divisa entre os estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais, essas matas proporcionavam a quem nelas se aventurasse um tormento à parte. Habitadas por nuvens de inseto, inúmeros deles peçonhentos, costumavam ser fustigadas por chuvaradas constantes. A travessia tornava-se árdua, em especial na estação das chuvas, quando as brumas cobriam as terras altas de Mantiqueira, o aguaceiro pingava quase ininterrupto pelas barbas dos viajantes. A água gelava até os ossos. A descida dos desfiladeiros apresentava-se ainda mais escorregadia, derrubando mulas e fardos, e a trilha dissolvia-se em lama e barro sob os pés. A novidade dos descobertos de ouro circulou rápido pela colônia. Em São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, muita gente comentava e enviava mensagens alvoroçadas para parentes em Portugal. Não havia mais o que fazer, nem o esforço da coroa em manter segredo sobre a localização das minas, receosa na cobiça das potências rivais, nem o susto das autoridades locais diante da debandada de moradores do núcleo de povoamento do litoral. Nem mesmo a áspera travessia da Mantiqueira nada conseguia impor limite à ambição desenfreada. E uma massa alucinada se deslocou para aquela região. Jamais coisa assim tornou a ser vista, até que surgisse a corrida de ouro na Califórnia em 1849, escreveu o historiador inglês Charles Boxer em 1962. Gente de toda a espécie se espremia no afã de se arriscar pelas trilhas de acesso ao ouro, e no meio da multidão havia de tudo. Os que careciam de esperança para sair da miséria, os que deixavam levar pelo sonho da riqueza fácil, os que precisavam escapar do turbilhão político e religioso, nessa última categoria alinhavam-se desafetos do rei e da monarquia, cristãos novos, bandos de cigarros, ciganos, hereges de diversos matizes e pelo menos um milenarista verboso, Pedro de Rates Hanequim, que iria defender teses pouco ortodoxas relacionadas ao Brasil. Numa delas, argumentava que o paraíso terrestre estava escondido em meio a um conjunto de serras no centro da América Portuguesa, e perpendicular a ele se erguia o trono de Deus. Em outra, cogitava arrebanhar companheiros para o projeto mirabolante de coroar imperador da América Meridional o infante Dom Manuel, irmão de Dom João V, rei de Portugal, e com ele levantar um quinto império no sertão de Minas. O governador-geral João de Lencastre não hesitou em nomear toda essa multidão de gente vaga e tumultuária, vil e pouco morigerada, em Lisboa. As autoridades finalmente concordaram com ele e fizeram eco às suas palavras. Quem se afundava nos sertões de Minas era uma gente toda adventícia, tumultuária e mal estabelecida, e sem amor às terras em que não nasceram. A proveniência dessa gente era bastante variada. Uma parte procedia de Portugal e deixou para trás mulher e filhos. Uma população também numerosíssima, vinda das demais capitanias, sobretudo de São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro, vendeu o que possuía, jogou a sorte no mundo e deslocou-se para lá. As minas começam onde os caminhos terminam, afirmavam os paulistas no fim do século XVII. Quem conseguiu chegar às Minas Gerais depois de uma jornada pontilhada de perigos, sabia o que queria: amelhar ouro fácil, em grande quantidade, e muito, mas muito depressa mesmo. Deslumbrados ante a abundância do metal precioso, que faiscava por todo lado, e na sofreguidão de sempre buscar novos filões, os mineiros esqueceram-se do principal. ouro não se come. E isso foi um desastre. Entre 1697 e 98, 1700 e 1701, e em 1713, sem plantar roçados de mandioca, feijão, abóbora e milho suficientes para o número de pessoas que continuava afluindo das minas, os moradores das minas morriam de fome com as mãos cheias de ouro, cravou uma vez mais Padre Antônio. Para escapar da fome, os mineiros aprenderam ligeiro a engolir qualquer coisa. Cães, gatos, ratos, raízes de paus, insetos, cobras e lagartos. Devoravam inclusive o perigoso bicho de taquara, larva branca, roliça e comprida que se encontrava no interior dos bambus. Que isso, gente? Partindo-se dos portos do Recife ou de Salvador, só por um caminho se alcançavam as minas, o Caminho Geral do Sertão, também chamado de Picada da Bahia ou Caminho dos Currais de São Francisco. Esta era a via de percurso mais longa entre as três bocas das minas, e por ela debandavam, em busca do ouro, colonos vindos das áreas canavieiras da Bahia e de Pernambuco, que passavam a sofrer com a decadência da cultura do açúcar. A picada, velha conhecida dos sertanistas paulistas que por ali começavam a se aventurar, já na primeira metade do século XVII, oferecia vantagem a quem se dispusesse a enfrentá-la. Floresta com melhores condições de locomoção, pois menos densas do que a Serra da Mantiqueira, com árvores mais dispersas, muita vegetação de arbustos e grandes rios que podiam ser navegados em canoas. Mas o sertão era outro mar inóto. Iria resumir esplendidamente Raimundo Faoro em seu livro Os Donos do Poder, escrito no século XX. A terra firme além da costa, a inevitável solidão em meio a pedras agressivas, o abismo do desconhecido no do desconhecido. No trânsito em direções às lavras de ouro, muita gente foi se desgarrando pelo sertão e aí se fixando. Criminosos perseguidos pela justiça, devoradores insolventes, filhos de pequenos agricultores cujas terras não podiam ser divididas indefinidamente e homens pobres que nem terras possuíam. Interrompiam a viagem, apossavam-se de lugares ermos e avançavam no desmatamento do interior de Minas. Contagiados pelas múltiplas possibilidades com que lhes acenava a jornada. Índios destinados à escravidão, lagoas douradas, montanhas resplandecentes de ouro e pedras preciosas. À lonjura da lei, o sertão era refúgio perfeito para quem quisesse escapar da miséria, conseguir terras, driblar a prisão ou ocultar crime de sedição. A crença difundida de que o interior de Minas era um cemitério à parte transformou o Caminho Geral do Sertão na mais importante via de contrabando de ouro, como tratou de explicar autoridades metropolitanas por volta de 1725, um bom conhecedor da região, Pedro Barbosa Leal. O sertão tinha muitas portas abertas, com campanhas desertas, matos incógnitos e caminhos desusados e veredas para sair. E os contrabandistas, os desencaminhadores de ouro, como se dizia na época, sabiam a exata localização dessas portas. Com audácia surpreendente, arriscavam-se de canoa pelo Rio São Francisco. Era o começo de uma jornada que mirava alcançar a Europa ou o Rio da Prata. Antes de apontarem num embarcadouro clandestino, o que faziam apenas quando a luz do dia tinha sumido e os soldados na praia não entreviam nem mesmo o vulto dos barcos, eles se esgueiravam pelos portos de Jacobina e Rio das Contas, onde havia registro das contagens, postos para cobrança de tributos e fiscalização do rei. E com a carga sem salvo, marchavam durante semanas pelo interior até Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte ou Ceará, onde o ouro era finalmente acomodado em navios costeiros e encaminhado para fora da colônia. A outra alternativa de rota, por terra, cobrava dos contrabandistas uma caminhada ainda mais longa e perigosa: margear o São Francisco até o sertão do Paraná, Paranaguá, onde hoje é o estado do Piauí, e de lá ir até o Maranhão. Somente então o ouro seguia o seu caminho para a Europa. Para desespero da coroa, parte substancial da produção de ouro ocupava das unhas do fisco e servia para alimentar um grande comércio ilegal, cuja taxa de lucro parecia compensar todos os percalços e riscos da aventura do contrabando. As autoridades coloniais fizeram de tudo para garantir o controle dessa produção. a entrada nas minas passou a ser monitorada por postos arrecadadores e fiscalizadores dos registros de ouro e por guarda postos com funções exclusivamente repressoras. O livro de Padre Antônio foi confiscado pela coroa em 1711 e teve sua circulação proibida por descrever a rota de ligação entre Salvador e a região aurífera. Interditou-se o caminho geral do sertão para transporte de mercadorias e trânsito de pessoas. Só estava autorizada a passagem do gado para abastecimento das minas. Não adiantou muito, o ouro continuou sumindo. Graças à petulância de contrabandistas espertos que não hesitavam em se misturar aos comerciantes de gado, mantendo seus malotes bem escondidos, os contrabandistas também se valeram da cobiça de padres autoindulgentes que, dispensados da revista nos postos de controle, conseguiam surrupiar boa quantidade de ouro destinado aos cofres do rei. Curioso, furioso, Portugal vedou, em 1709, a presença de ordens religiosas em Minas. O entroncamento do Caminho Geral do Sertão com o Distrito de Ouro ocorria em Sabará, o primeiro e maior núcleo urbano das Minas, e era por lá que entravam, em primeira mão, as boiadas, a carne seca de vaca e porco, sal de terra, couro, raspadura e peixe seco, tudo caríssimo. Um alqueire de farinha no ano 1703 custava em São Paulo R$ 640, enquanto nas Minas valia R$ 43 mil, anotava Padre Antônio. A apropriação registrada pelo religioso era impressionantemente alta. Uma libra de açúcar, 120 RS, em São Paulo, nas Minas, 1.200 RS. Uma galinha, em São Paulo, 160 réis, nas Minas, 4.000 réis. Em São Paulo, negociava-se um boi de corte por 2.000 réis, nas Minas, boi idêntico era vendido por 120 mil réis. A última grande crise da fome aconteceu em 1713 e atingiu em cheio a vila das Pitangui, fundada pelos sertanistas de São Paulo em seu recuo em direção a Goiás no fim da guerra com os emboabas. As minas de Pitangui localizavam-se praticamente na entrada do sertão mineiro e estavam protegidas por gente insubmissa, cujas mágoas da coroa resultante da guerra nunca cicatrizaram. Essa gente se tornou conhecida durante todo o século XVIII por decidir suas questões políticas e de propriedade sem muita conversa na boca do Pacamarte, arma de cano curto e alargado capaz de espalhar chumbo grosso a cada disparo. Mas a escassez de vieres quase extinguiu na vila. Parte da população fugiu para tentar sobreviver no mato. Os mantimentos desapareceram e os preços dos alimentos alcançaram valores inimagináveis. A comida era pouca, a fome muita, a fartura apenas do ouro que parecia brotar da terra dos arredores, especialmente no alto do Morro do Batatal. O Morro do Descoberto, de onde, dizia-se, foram extraídas pelotas de ouro de tamanho considerável, muitíssimo semelhante a batatas. O caminho das minas só melhorou com a abertura de uma nova via de acesso. O caminho novo foi projetado do governador da Repartição do Sul, Arthur de Sá e Menezes, e tinha o objetivo de criar uma rede de circulação de mercadorias que conectasse os distritos mineradores a dois importantes núcleos de abastecimento, o Porto do Rio de Janeiro e a Vila de São Paulo. A terceira e última boca das minas começava nos fundos da Baía de Guanabara, no centro da Baixada Fluminense, onde hoje é o município de Duque de Caxias. Antes de subir a Serra da Mantiqueira, entroncava com o caminho de São Paulo na altura da Vila de Taubaté. Essa nova via transformou o Rio no principal mercado abastecedor das minas, e por ela fluiu o trânsito cada vez mais próspero de mercadorias, gado, homens e milhares de negros escravizados, né? O caminho novo encurtava a distância. Um viajante com sorte levava em torno de 20 dias do Rio de Janeiro até Vila Rica, mas a travessia da Mantiqueira continuava aspérrima, com curtos trechos carroçáveis onde homens e animais chafurdavam na lama durante a temporada das chuvas, imundos ranchos de palha para pernoite, nos quais nem sempre o viajante conseguia defender-se com o sucesso dos morcegos e do ataque de uma variada caça de bichos: formigas, aranhas, pernilongos, carrapatos, piolhos, baratas. Mas de meio século depois da abertura dessa via, o aventureiro inglês Richard Burton encontrou os mesmos motivos para se queixar das noites mal dormidas no Caminho Novo, em ranchos de tropeiros infestados por diferentes tipos de pernilongos e onde enxameiam vermes estranhos e grosseiros que se enfiam pelas carnes e fazem sua morada sob as unhas. Quando se aproximava o período do apogeu do ouro, já estavam instaladas fazendas de abastecimento, tanto nas Abas das Minas, a fronteira entre a região mineradora e o sertão, quanto nas margens do Rio das Velhas. Era propriedade gigantesca, todas dotadas de lugar para embarque e desembarque das mercadorias que desciam da Bahia pelo Rio São Francisco e pelo Rio das Velhas, como a fazenda das Minhocas, das Macaúbas ou da Jaguará. Essa última em condições de abrigar cerca de 2 mil pessoas, no coração da região mineradora, no trecho do Sabará. Também surgiram minúsculos arraiais destinados ao plantio de alimento para consumo imediato. Santo Antônio de Leite, Amarantina, São Bartolomeu, Santo Antônio de Casa Branca, atual Glaura, Curral de Pedra. Isso demonstra que desde o início constituiu-se ali um mercado interno estimulante para o desenvolvimento da produção agrícola e da pecuária. O ouro saiu com fartura da terra até por volta de 1750. Durante esse tempo, o trânsito de pessoas e mercadorias foi intenso no Caminho Novo. Por ele chegavam a Vila Rica Açúcar, cachaça, gado, pólvora, fumo, azeite, arroz, sal do reino, marmelada e vinhos. Com a multiplicação das vilas e dos arraiais, as minas passaram a ser abastecidas em toda sorte de produtos e bugigangas: vidro, espelhos, arma de fogo, facas flamengas, louças, chumbo, veludo, fivelas, pelúcia, calças de damasco, carmesim, chapéus com fitas debruadas de fios de ouro e prata, botinas de couro amarradas por cordões, casacos forrados de seda ou de lã felpuda. E de uma ponta a outra do Caminho Novo, cresceu entre os viajantes um novo medo, o medo dos ataques. Não se temia enfrentar uma cidade de índios Cataguá, Guaianá ou Tupinambá. A ameaça que permanecia era de um ataque de quilombolas, que espalhavam pânico em todo o território de Minas, promovendo saques sistemáticos de viajantes, fazendas e aos arredores dos centros urbanos. Nas Minas, os quilombos eram tão frequentes que pareciam ter sido caprichosamente cultivados para completar a fereza natural da paisagem. Predominavam quilombos relativamente pequenos, mas nem por isso menos perigosos, até porque costumavam brotar nas proximidades dos núcleos urbanos. O quilombo de São Bartolomeu, por exemplo, assim se chamava por estar estrategicamente posicionado no alto da serra do mesmo nome. Ele abrigava quilombolas salteadores em quantidade suficiente para atormentar aqueles que seguiam pelo Caminho Novo em direção à Vila Rica, bem como para comprometer a comunicação de Vila Rica com Mariana e com a Arraial da Cachoeira do Campo. Entre os quilombos e os núcleos urbanos criou-se uma complexa rede social de contatos. No centro dessa rede estavam as vendas e as negras quitandeiras. Era queixa generalizada na região do ouro que, além de se dedicarem ao comércio ambulante ou em lojas de comestíveis, as negras quitandeiras ou de tabuleiro mantinham estreitos vínculos de solidariedade com os quilombolas, recolhiam em suas casas os escravos fugidos, levando-os em seguida para a proteção dos quilombos, que também cuidavam de suprir com viveres e com todo tipo de informação. Por obra delas, exasperavam-se as autoridades. Negros salteadores dos quilombos tomavam notícia das pessoas e que hão de roubar aí as partes por onde lhes convém entrar e sair. E tudo fazem mais facilmente achando ajuda e agasalho nessas negras que assistem nas vendas. Essa combinação entre uma colonização de base urbana, característica das minas, e a multiplicação dos quilombolas nas cercanias das vilas e arraiais foi a responsável por reproduzir as condições ideais que fizeram das vendas o ponto privilegiado de teia de cumplicidade que ligava o comércio aos quilombos. Para a permanente irrigação das autoridades e sobressalto dos moradores da região, não havia proibição que desse jeito de controlar as relações entre vendeiros e quilombolas. Os negros que andam fu fugidos, os vendeiros têm metido dentro de suas casas, e tem porque lhes parece, como também os negros do mato os mantêm dentro das suas casas, e quando querem sair, saem da mesma venda de madrugada, de sorte que cada venda é um quilombo. As vendas eram um pequeno mundo de sagacidade e resistência para enganar as autoridades, locais de festa e de amores, abrigos para escravos fugidos, varadouros de vadios e vagabundos. Nelas havia nelas ainda um ambiente perfeito para a interligação do quilombo, como os negócios do contrabando. A população escrava crescia, e o governador da Capitania das Minas, Conde de Assumar, ferrenho adversário dos cativos em fuga, já que não lhes podia tirar os pensamentos e os desejos naturais da liberdade, anotava em 1718, em suas correspondências com o rei, que era necessário fazer uso dos remédios violentos como tão preciosos a uma canalha tão indômita. Entre esses remédios, Assumar sugeria à coroa permitir o corte do tendão de Aquiles dos escravos para evitar que fugissem, Ah, cara, e a proposta não parecia disparatada, tanto que mais de 20 anos depois, em 1741, foi outra vez encaminhada a Portugal pelas autoridades das minas e, em 1755, foi calorosamente acolhida pela Câmara de Mariana, que oficiou a Lisboa solicitando autorização para a implementação. O conde tratou de informar os habitantes da capitania sobre a extensão das medidas que pretendia adotar para a repressão direta dos escravos fugidos e aos abrigados em quilombos. Toda pessoa que lhes der alojamento ou souber onde estão os ditos quilombos e não o avisar, sendo branco, será açoitado pelas ruas públicas e degradado pela banguela, sendo negro ou carijó, terá pena de morte. O conde de Assumar podia ser cruel e excessivo, mas não estava sozinho nem agia por conta própria. As autoridades coloniais produziam uma imensa quantidade de bandos, alvarás, regimentos e ordens régias na tentativa de coibir fugas e manter a resistência dos cativos dentro dos limites suportados pela ordem escravagista. Uma medida do rei datada de 1741 determinava que, nas minas, escravo fugido teria marca de ferro em brasa na espádua. Se reincidente, seria uma orelha cortada. Não bastasse a ferocidade dos quilombolas, uma inquietude nova e constante acrescentava-se ao percurso dos viajantes em trânsito, o medo dos ataques das quadrilhas de salteadores formados por homens livres e brancos, mamelucos, mulatos, negros aforreados. Os salteadores integravam a parcela da população que as autoridades coloniais designavam como vadios, uma impressionante variedade de homens e mulheres que, por diferentes motivos, não foi absorvida nem pela mineração, nem pela pecuária ou pela agricultura e perambulava pelas franjas da estrutura de produção e da sociedade das minas. Eles eram os perrapados, o homem expropriado, sinônimo de desclassificação social, e constituíam um grupo fluido de salteadores de estrada. Mas para o viajante sempre foi uma enorme questão de sorte não topar no seu caminho com um séquito de vadios organizados numa quadrilha de salteadores e acabar a viagem depenado ou assassinado. Vários desses grupos fizeram história. A quadrilha de Manuel Henrique, conhecido como Mão de Luva, por usar uma luva estofada de couro no lugar de mão decepada numa briga, atuava além do rio Paraibuna, já na capitania do Rio de Janeiro, na região de Cachoeira de Macacu. A sua fama chegou até Lisboa. Organizadíssimo, o bando tinha cerca de 200 homens, entre brancos, negros, forros e pardos, divididos em companhias comandadas por prepostos de confiança do chefe. Explorava clandestinamente ouro descoberto no local e assaltava os comboios que saíam do Porto da Estrela, ao pé da Mantiqueira, rumo à Vila Rica. O mais célebre grupo de salteadores das minas, a quadrilha da Mantiqueira, agia no alto da serra, perto do trecho em que o Caminho Novo se bifurcava na Vila de São João del Rei, em direção à Vila Rica, liderada por José Galvão, cognado Montanha, um gigante de pele morena, cabelos compridos e barba cerrada, que muita gente dizia ser de origem cigana. A quadrilha contava com uma rede de informantes espalhados pelas vias, todos de olho na passagem de comboios que transformavam grande quantidade de ouro ou em comerciantes carregados com diversas canastras de mercadorias, indício certo de que levavam consigo bastante dinheiro. Os homens do Montanha impressionavam tanto pela violência quanto pela sua audácia. O viajante teria muita sorte de não acabar assassinado e enterrado com todas as suas roupas, papéis e alforjes vazios, no ermo da serra, como a notícia dos assaltos corria solta. O medo cresceu, a população das vilas cansou de pedir providência ao governador. O trânsito na estrada começou a diminuir e não foram poucos os comerciantes que deixavam prontos seus testamentos antes de encetar viagem. A quadrilha, porém, só foi desbaratada com muito esforço por volta de 1783, pelos alferes Joaquim José de Silva Xavier, o Tiradentes, então comandante do destacamento de Caminho Novo, e seja por causa de muitas vítimas assassinadas pelos homens do Montanha, seja porque o medo da morte nos caminhos tornou assombrados lugares de violência na região do outro, até hoje ninguém nascido em Minas Gerais recomendará ao viajante passar a noite pousado próximo aos cimos do Caminho Novo. Por ali continuam se propalando histórias sobre aparições de luzes misteriosas em noites de chuva forte, de almas de homens assassinados rondando o local de sua morte, de assombrações brancas que se materializam para perturbar o sono dos viajantes, ou de cavalgadas sobrenaturais pelas terras altas da Mantiqueira. As minas foram ocupadas com muita rapidez num curto período. A exploração do ouro teve início na década de 1690, atingiu seu auge entre 1630 e 1640, e começou a definhar a partir dos anos 50. A mineração era realizada de maneira rudimentar e meio improvisada nos rios e córregos, onde se podia enxergar as faísqueiras. Há depósitos de ouro facilmente localizáveis, quando o sol a pino arrancava a faísca das pepitas, grandes como ervilhas misturadas ao cascalho. Um bom faisqueiro precisava de vista apurada, uma razoável dose de coragem para mergulhar os pés durante horas nas águas geladas de algum córrego, braços fortes e conhecimento suficiente para girar com perícia uma bacia de cedro ou do estanho. A bateia, feita para lavar e peneirar o ouro, superando da areia, do cascalho, da terra e da argila, na época das chuvas, quando não dava para jogar a bateia na água por conta das cheias, os faisqueiros cavalcavam as áreas planas das margens e no entorno dos ribeirões, os tabuleiros, ou então encontravam os esforços nas faldas dos morros vizinhos para raspar o ouro encravado nas grupiaras, inúmeras fendas e rachaduras nas encostas. Quando o ouro de lavagem que brotava à flor da terra passou a escassear, os mineiros canalizaram um volume considerável de água para o desmonte das camadas de terreno que cobriam os depósitos auríferos. Isso só foi possível com o uso de uma larga escala da mão de obra negra escrava, em boa parte originária da África Ocidental, Camarões, Nigéria e Senegal, África Central, Angola, Congo e Gabão, e em menor proporção na África Oriental, Moçambique. Desde o princípio da atividade mineradora, escravos africanos foram comercializados em grande número para atender à demanda do ouro. Entre 1721 e 1722, já havia nas minas uma população cativa estimada de 45.554 negros, cifra que cresceu para a marca de 95.366 em 1745 e alcançou 174.000 em 86. Havia também cativos que tinham sido deslocados nas regiões canavieiras. Foram os escravos que repressaram e desviaram as águas dos rios, cavaram canais para separar o outro cascalho e construíram mundeus, canalizações feitas com blocos de pedra empilhados e rejuntados com argamassa de argila para recobrimento e decantação da lama aurífera. Também foi fruto do trabalho escravo a mineração de profundidade. Era preciso perfurar túneis na rocha compacta atrás de ouro e cavar poços até 15 metros com a boca em forma de funil larga. Os sovacões ou catas que procuravam alcançar o lençol da água subterrânea. Nessa atividade eram frequentes os desabamentos e, em decorrência deles, a morte de cativos. Devia-se igualmente manejar com destreza as rodas de rosário, uma espécie de roda d'água de madeira ligada a uma correia de caixões abertos e inclinados que deveriam esvaziar as catas. Quando movida pela força da passagem da água nas suas engrenagens de tábua, a roda mergulhava os caixões de boca para baixo até o fundo do poço para que, no giro seguinte, subissem cheios de lama. Ver imagem 28. As marcas de mineração de profundidade permaneceram na paisagem mineira. E nas últimas décadas do século XVIII, o viajante sabia que tinha chegado às minas não porque a estrada estivesse por terminar, mas pelas distorções do cenário. A terra revolvida, emburacada, os morros escalavrados, os ribeirões turvos, os matagais dilapidados. Muita gente fez fortuna da noite para o dia. O preço das mercadorias, porém, se manteve sempre mais alto do que no restante da América Portuguesa. A moeda corrente era o próprio ouro em pó. E o padre Antônio horrorizava-se com o comportamento excêntrico e ostensivo dos mineiros afortunados, sempre acompanhados de tropa de espingardeiros de ânimo pronto para executarem qualquer violência, e dispostos a abusar da sorte. Gastavam em superfluidades quantias extraordinárias sem reparo, comprando um negro trombeteiro cuja tarefa consistia em anunciar, com uma trombeta, a chegada de seu proprietário a um lugar público, por 1.000 cruzados, e uma mulata de maltrato por dobrado preço, para multiplicar com ela contínuos e escandalosos pecados. Portugal, por seu turno, compreendeu depressa o que estava ocorrendo no interior da colônia. Por mais de uma centena de anos, esperara impacientemente pelo metal precioso. As minas tinham se tornado um território mágico, e dessa vez Lisboa estava pronto para avançar. Em 1700, o ouro descoberto começou a ser tributado pela regra do quinto, a dedução da quinta parte do valor de ouro obtido pelo minerador. Competia a ele levar o ouro minerado até as casas de fundição, onde este era transformado em barras e se cobrava o imposto. Possivelmente a sonegação foi geral, mas a coroa estava determinada a montar uma estrutura fiscal capaz de espremer as minas até a última gota. Criou a intendência do ouro, nomeou cobradores do quinto, estabeleceu registro nos caminhos da saída da região do ouro, instalou casas de fundição na capitania e ao longo dos anos foi ampliando e modificando suas modalidades de cobrança. Surgiu o imposto por bateia, que atingia cada minerador, Imposto Anual sobre as Comarcas, que atribui às unidades administrativas das capitanias em número de 4: Rio das Velhas, Rio das Mortes, Vila Rica e Céu do Frio. Também foi instituída a captação, taxas que incidiam sobre a cada morador e sobre todas as atividades econômicas, ofícios, lojas, vendas e hospedarias, e incluía cada escravo empregado na capitania. Além disso, a partir de 1751, Lisboa aumentou a pressão. O total do quinto do ouro foi levado às casas da fundição foi fixado em 100 arrobas, cerca de 1.500 quilos, anuais. Na eventualidade de o ano se encerrar com a cota incompleta, estava prevista a derrama, um dispositivo de sobretribuição por habitante para a cobrança da diferença. O ouro chegava e saía de Portugal quase instantaneamente pelo mesmo caminho. Seguia pelo Rio Tejo rumo a outros países europeus, em especial a Inglaterra, onde ia quitar as importações de uma grande variedade de produtos e manufaturas que os lusitanos careciam integralmente. Apesar de toda a circulação clandestina de ouro e de sonegação constante, uma avalanche desse metal entrou em Lisboa na primeira metade do século XVIII. Já em 1703, as remessas totalizaram 196 quilos e só fizeram crescer nos anos seguintes: 946 em 1720, 3,4 toneladas em 1725, 4,2 em 1731 e 11,5 em 1741. O pico da produção foi alcançado entre 1737 e 1746, e o ouro começou a rarear na segunda metade da década seguinte. A crise que se sucedeu e teve início nos meados dos anos 1960 seria irreversível. Durante os anos 60, a arrecadação do quinto caiu bruscamente para 209 quilos. Tomou impulso e despencou, 147 quilos em 71. A percepção imediata da decadência foi dramática. Os mineiros firmaram a convicção de que sua origem não estava no decréscimo da produção, e sim no peso exorbitante dos tributos. Isso acendeu o pavio da revolta, mas o saldo do ouro também seria irreversível. No fim do século XVIII havia, nas minas, uma rede de cidades que confirmava a realização da única experiência de colonização de base urbana da América Portuguesa. Havia ainda uma sociedade de feições próprias e capaz de criar um experimento cultural denso e sofisticado. Parte 3. Vila Rica do Ouro Preto. O viajante que apeasse seu cavalo em Vila Rica em algum momento das três últimas décadas do século XVIII seguramente se surpreenderia com a exuberância daquela estranha cidade erguida entre pedras, silêncio e sombra, e com a compreensão de que Minas já não era um mundo por fazer. A população de comarca girava, na época, em torno de 80 mil habitantes, num total estimado 320 mil pessoas espalhadas pela capitania, excluídos os indígenas. Os moradores de Vila Rica circulavam numa paisagem urbana irregular, entre palácios de pedra argamassada, sobrados com telhados de cunhais de pedra, edifícios baixos e de madeira, casas de adobe e de pau a pique, ruas planas, alguns largos onde se davam os avisos públicos e se abrigavam os pelourinhos, becos tortos e vielas íngremes. Diferentemente da vizinha Mariana, cabeça de bispado, encarregada de zelar pela fé dos moradores de Minas e que por isso mesmo mantinha suas ruas atravancadas nos passos da paixão, oratório e cruzes, Vila Rica tinha uma paisagem urbana intimidante, como convinha ao poder da coroa e à sede administrativa da capitania mais rica e populosa da América Portuguesa. Nos anos 1780, Vila Rica já contava com a parte mais alta do antigo morro de Santa Quitéria, com o Palácio do Governador feito de pedra e cal, com quatro pontas e em rampa em curva guarnecidas por guaritas, no estilo das fortalezas militares. Também estava pronto o magnífico sobrado do contratador João Rodrigues de Macedo, quem sabe o homem mais rico da região, responsável pela arrecadação dos tributos das entradas, cobrados sobre as mercadorias em circulação. Macedo mandou subir sua residência à Casa dos Contos, com alicerces de pedra, uma escadaria monumental e encantaria, pinturas de forro, mirante, janelas e portas em abundância. A quantidade indicava o status do proprietário, e fez dela o palacete mais admirado em toda a capitania. O ouro ainda pagava as contas. No início da mesma década, Vila Rica já tinha levantado as paredes e recamado de ouro e de ornamentos as igrejas capazes até hoje de tirar o fôlego de qualquer visitante. São Francisco de Assis, Matriz do Pilar, Nossa Senhora da Conceição de Antônio Dias e as precárias pontes de madeira, assentos e pilares, tudo em pedra argamassa, com cal e óleo de peixe, para abastecer-se da água potável e descobrir o que estava acontecendo na cidade. Ia-se aos chafarizes, sete ao todo, quase sempre incrustados em paredes, ao bronze ou de pedra-sabão e alvenaria caiada, lisos ou com bicas em forma de carranca e profusamente ornamentadas. Opa. Para ter acesso às notícias correntes, bastava encostar-se nos cercos de pedra da ponte. Dois contos ou na parede que sustentava uma das carrancas de chafariz da Glória e manter os ouvidos abertos. Os poetas das minas consideravam-se arcádias, vale dizer, ligavam-se ou se julgavam ligados à poesia bucólica, a preferida do século XVIII em toda a Europa ocidental culta. A convenção clássica desse tipo de literatura, o arcadismo, exigia o ideal galante, a paisagem natural amena habitada por pastores e refletia situações episódicas vividas no jogo pastoril que o artista fixava em versos. Todos eles aceitaram e praticaram com grande maestria o temário, os torneios e as linguagens estabelecidos por aquela poesia europeia, mas também foram suficientemente cosmopolitas para incorporar aos seus versos elementos característicos da realidade local, sua natureza, aspirações e costumes. Além do mais, souberam exprimir, dentro da tópica do arcadismo, as condições inerentes do seu singularíssimo status de letrados, mais conscientes de após dia do antagonismo e do conflito latente que se ia formando entre a empresa colonizadora portuguesa e a vida citadina mineira, entre os interesses dos nascidos do reino e dos naturais da colônia, entre suas próprias aspirações intelectuais e existenciais e a frustração de vivê-las submetidas ao crivo da censura imposta pela coroa. E os três grandes poetas mencionados cantaram Vila Rica, claro. Nas Cartas Chilenas, poema escrito que sai entre 1786 e 1789, cuja autoria, atribuída a Tomás Antônio Gonzaga, muito possivelmente contou com a participação de Cláudio Manuel da Costa e Alvarenga Peixoto, os locais públicos da cidade estão sempre fervilhando de gente, contaminados pelas multidões e tumultuadas funções da vida urbana. Em meio ao burburinho das ruas, surgindo os versos dessa obra, os negros, fous e mestiços perambulando ociosos por becos de ladeiras íngremes e driblando a repressão que incidia com mais violência sobre eles, na forma de pena de morte, ordens de prisão e maus tratos. Aí aparecem também os taberneiros, tendeiros e negras quitandeiras exercendo comércio ambulante ou trabalhando em lojas de comestíveis que serviam os escravos e os homens livres pobres da mineração, enquanto estes sonhavam em enriquecer com ouro que já fora fácil. Tampouco ficam de fora no poema sapateiros, alfaiates e condutores de bestas de carga, os quais planejavam ingressar em corporações militares para um dia alcançarem outra posição social. Mas Vila Rica era menos aberto do que parecia. Sua estrutura social se distribuía em camadas. No topo, os grandes proprietários de lavras e terras, o grupo de letrados, altos funcionários da coroa e os poderosos contratadores. Na base, os escravos. Entre essas duas camadas movimentava-se barulhentamente a plebe. Mineradores, tropeiros, comerciantes, soldados, artesãos, e abaixo dela, quase como se não existisse, trafegava a extensa população de vadios. O barroco, a despeito de seu surgimento tardio como gênero na América Portuguesa, quando comparado com sua manifestação na Europa, foi a forma de expressão dessa sociedade e, entrosado com ela de modo profundo, sustentou artisticamente as aspirações religiosas, políticas e econômicas. Embora tenha chegado primeiro a Salvador e às vilas do Nordeste açucareiro, foi nas minas que ele se enraizou, seja pela eficácia de sua comunicação religiosa, a apoiar a beleza da imagem e argumento que conduz à crença, seja por sua própria maleabilidade, a qual lhe permitiu adaptar-se aos contextos diversos, florescendo em diferentes manifestações artísticas em todo o mundo colonial, seja ainda por seu caráter de espetáculo a ser cultuado nos altares e nas ruas. Se a igreja era o espaço cênico por excelência do barroco, as procissões e festas religiosas foram um grande momento da sua efusão. Por definição, um estilo envolvendo espetaculoso teatral, ele suspende a olhar pelo prazer do efeito e tem horror ao vazio. Era pelo olhar que os moradores de Vila Rica se sentiam arrebatados num êxtase festivo e religioso, as imagens dos santos recobertas em uma profusão de cores, paramentos e pedrarias desfilando solenes na cadência de procissão, rodeadas das conchas de seda e damasco, penduradas nas janelas de casas cingidas pela fumaça forte do incenso. No ambiente feérico do barroco era preciso ver para crer. O caráter singular e a força de expressão cultural do barroco mineiro foram resultados tanto do ambiente urbano característico da sociedade mineradora, quanto da criatividade de artistas que reinventaram o repertório europeu que lhes serviu de modelo. Esse movimento criador desemboca necessariamente na obra de Antônio Francisco Lisboa, O Aleijadinho, como ficou conhecido por forças de uma doença degenerativa que deformou seu corpo. Negro, filho de português com escrava, Ele foi um mestre escultor, entalhador e arquiteto capaz de fazer brotar da pedra e da madeira a espiritualidade da fé e o conjunto de emoções humanas. Na igreja de São Francisco de Assis, joia do barroco mineiro, o Aleijadinho é ao mesmo tempo arquiteto e ornamentista. Nela deixou a expressa ou perfeita harmonia entre o objeto arquitetônico, a obra escultérica e a talha, o requinte e a originalidade das artes de Minas do século XVIII. Na mesma igreja, Antônio Francisco Lisboa encontrou companhia à altura de seu talento. Suas esculturas, figuras alegres e como que em movimento, pintadas com cores vivas e fortes, características do trabalho de Manuel da Costa Ataíde, o mestre Ataíde, valorizavam-se e se completavam reciprocamente. Na obra escultora do Aleijadinho, presente no retábulo dos púlpitos, no frontal do altar e nos medalhões de forro, cada imagem esculpida tem energia reforçada pela ênfase das expressões faciais e pelos efeitos do olhar. De acordo com um de seus biógrafos, Antônio Francisco era pardo escuro, tinha voz forte, fala arrebatada e gênio agastado. E talvez por isso, figuras cheias de vigor e que parecem gesticular sejam essenciais no trabalho dele. Já seu parceiro mestre, Ataíde, cuidou de fazer nascer na igreja de São Francisco de Assis uma grande pintura que insinuava, a partir dos próprios elementos da arquitetura que se espalhava pelas paredes laterais da Capela Mor. Nesses lugares, ele pintou tábuas corridas com bordas laterais de modo a lembrar azulejos portugueses e preencheu de cor de palha o fundo do retábulo para que o ouro pudesse transparecer e faiscar. Ataíde realizou uma obra-prima, pintada no forro da nave, numa perspectiva ilusória em que as colunas parecem avançar e o teto se abre para o céu. Sobe, carregada em nuvem, uma Nossa Senhora de Porciúncula soberba, roliça e negra, acompanhada por uma revoada de anjos igualmente mestiços, empenhados num concerto musical, todos, portanto, portando instrumentos em que geral compunham uma orquestra. O barroco despertava os sentidos para o inatingível, para um mundo que não se vê. O ouro sempre acaba, não é eterno. Nas Minas, no fim do século XVIII, o ouro e o barroco andam juntos e misturados. Assim como misturados ficaram seus santos, mulatos de olhos orientais, como se o barroco distinguisse e unisse diferentes pontos desse império português que começava em Macau e terminava em Vila Rica, ou vice-versa. Oh.